Tenham todos uma boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 1. Vai ler, por favor, Renato.
Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Amém. Qual o ensinamento importante que a gente tira daqui? Hã? Não condenar, né? Não julgar. Não condenar. Nós não temos o menor direito, né, vamos dizer assim, de jogar pedra em ninguém. Nós não temos condições para jogar pedra. Nós não podemos jogar pedra em ninguém. Por quê? Porque quando ele pergunta aqui, quem ele fala aqui, né? Quem estiver sem pecado, joga pedra. Quem estiver sem pecado tem direito. E ele, que não tinha pecado, não jogou pedra. Querendo dizer com isso, que nem aquele que estiver sem pecado deve jogar pedra. Amém? Então tem duas lições importantes aí. A primeira é que não tem direito de acusar ninguém, não tem direito de julgar, não tem direito de condenar, não tem direito de jogar pedra, falar mal dos outros, acusar, apontar defeito, etc. Tal. a não ser quem estiver sem pecado. E mesmo assim, quem estiver sem pecado, não deve fazer isso. É muito interessante esse negócio. Até quem não tiver pecado nenhum, tiver estado de graça, não deve jogar pedra, porque Jesus não jogou. Ele é que ele fala, eu também não te condeno, eu também não te acuso, eu também, isso não quer dizer também que a pessoa tem o direito, a pessoa que está errada, que deveria, vamos dizer assim, ser punida, verdadeiramente deveria ser punida. Não dá a ela o direito de continuar. Depois de passar por uma vergonha, depois de passar por uma situação dessa, a pessoa deveria pensar um pouco, né? Eu acredito aqui que essa mulher aqui não deve ter continuado adulterando. Ela deve ter tirado essa lição como uma lição para a sua vida, né? E dali para frente não ter mais julgado, não ter mais adulterado. Bom, por que nós estamos falando isso? Por que a gente está dizendo isso? Uma das coisas que destrói a igreja, uma das coisas que arrebenta com a igreja, que prejudica muito, é esse mau juízo que a gente faz um dos outros, o julgar. Nós não temos o direito de julgar. Interessante o seguinte, que quando Deus fala, né, você que julga faz a mesma coisa, você que condena faz a mesma coisa, então já é uma questão até espiritual, né? Já é uma questão até espiritual. Se eu fizer, eu vou acabar fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, quem hoje acusa alguém, amanhã faz a mesma coisa. Já é uma questão espiritual. O espírito já leva a pessoa a fazer daquele jeito. Então, quem não faz, não condena o que faz. Porque se ele condenar, ele vai fazer a mesma coisa. Ou hoje ou amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Porque a condenação é essa. Você que faz, você que condena, faz o mesmo. Essa é a condenação. Esse é o julgamento de Deus, é esse. Não julga. Por que não julga? Porque se você julgar, você vai fazer do mesmo jeito. Não condena, porque senão você vai fazer do mesmo jeito. Tá bem? Então, por exemplo, não sei se vocês entenderam? Deu para entender lá? Dá para explicar? Não, né? Entendeu, Ramiro? Então explica para nós, Ramiro.
Jesus mostrou que aquelas pessoas ali não tinha ninguém em condição de tacar pedra na mulher, de julgar a mulher, porque eles todos estavam em pecado. E ele que não tinha pecado, que podia julgar ela, não julgou. Então, o que nós não devemos julgar ninguém, porque na medida que nós julgamos, nós estamos sendo julgados também.
E essa última parte que eu expliquei? Essa última parte que nós explicamos, vou repetir de novo. Porque é assim, o julgamento vem sobre mim, se eu julgar. Não julgueis para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Então, essa é a palavra. E quem nos julga é a palavra. Então, essa é a palavra. Não julga. Por que que eu não tenho que julgar? Porque eu vou ser julgado. Bem? Então, é melhor não ser julgado. E eu, como não quero ser julgado, o que que eu tenho que fazer? Não julgar, é isso que eu estou querendo explicar. Amém? Não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. É isso que eu falei, o espírito da palavra é esse. Então, automaticamente. Quando você faz isso, você pode esperar, na semana seguinte, daqui uns dias, você está sendo, a palavra vai ter que cumprir. Como Deus falou, não julgue. Por quê? Para você não ser julgado. Então, quem quer ser julgado pela palavra de Deus? Quem? Pela palavra. Não por tribunais nossos aqui, não. Mas quem quer ser julgado pela palavra de Deus? Quem? Deus me livre. Eu não, a palavra de Deus é muito rigorosa. É muito rigorosa. E eu não quero ser julgado pela palavra de Deus. E se eu não quero ser julgado por ela, o que que eu tenho que fazer? Não julga. Não julga. Vigia nesse sentido. Vigia nesse sentido. Tenha muito cuidado. Porque você vai ser julgado imediatamente. Você vai ser medido com a mesma medida que você mediu. Tudo. Qualquer coisa. Então, é perdoar. Ter triunfo sobre o juízo. Foi o que Jesus fez ali. Ué. Ele tinha o direito de jogar pedra. O que que ele teve daquela mulher? O quê? Compaixão, misericórdia, dó. Coitada. Ela já está num rabo de foguete danado, senão ainda vamos jogar pedra? Ela já está passando por uma situação difícil? Nós ainda vamos jogar pedra ainda? E nós temos que achar uma maneira de ajudar essa mulher. Nós temos que achar um jeito. Entendeu? Então, é um perigo a igreja entrar nessa direção, entrar nesse rumo. Qual? O de se achar o direito de ficar julgando. Tem muitos problemas no nosso meio, muitos problemas, muitos. Não é pouco, não são poucos, não. E o diabo sabe disso. Então, ele sabendo que a gente tem esse mau hábito de julgar. Ele sabe que a gente bate o olho, tem que falar alguma coisa, tem que criticar, tem que condenar, tem que julgar. Então ele mesmo provoca as situações para derrubar a gente, derrubar a igreja toda. Então presta atenção, vamos prestar atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é essa. Quer ver? João, ainda, depois, se for o caso, a gente volta aqui. João, ainda, no capítulo 12. João, no capítulo 12. Versículo 47.
E se alguém ouvir as minhas palavras...
João 12, versículo 47. É isso mesmo. Pode ler, filho.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue.
Então eu não preciso de julgar. Eu não preciso de julgar. Continua.
A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
É. A palavra que nós pregamos é que julga. Deixa, então, por conta da palavra. O que diz a palavra? Diz que a mulher pega em adultério, deve ser apedrejada. Então, deixa a palavra atirar as pedras. Deixa a palavra jogar as pedras. Então, a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. É uma palavra. Tudo que nós semeamos, tudo que o homem semear, o homem vai colher. É uma palavra. Então, para mim, evitar de colher problemas na frente, eu evito. Eu evito o adultério. Eu evito a prostituição, eu evito aquilo que eu sei que vai cumprir. Por que que vai cumprir? Porque é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Meu filho, você está simples, nada mais do que colhendo aquilo que você plantou. Você está colhendo aquilo que você plantou. Está fazendo errado? Vai colher. Planta vento, vai colher tempestade. Né? Mas não cabe a nós. É isso que eu preciso. Por que que não cabe a mim? Porque vai ter uma palavra me julgando. Por que eu fiz isso? Interessante, porque Deus é muito sábio, né? Porque quando a gente julga machucando a pessoa, ofendendo a pessoa, humilhando a pessoa. Deus não faz assim. Quando a gente julga, a pessoa está errada, tudo bem, está errada. Mas o nosso juízo, ele é um juízo injusto. Então a gente julga, além de condenar a pessoa por aquilo que ela está fazendo, nós ainda humilhamos a pessoa, nós ainda ofendemos a pessoa, nós ainda deixamos de usar misericórdia, e assim uma série de coisas. A gente destrói o pecador em vez de... Porque o objetivo de Deus não é destruir o pecador. O objetivo de Deus não é destruir o pecador. É salvar o pecador. E a gente faz, o que é que faz? A gente faz é destruir. Tem alguém pecando no nosso meio, nós queremos acabar com ele. Tem alguém pecando, em vez de nós acharmos um jeito, uma maneira de salvar aquele pecador, a gente quer destruir o pecado. Não é assim não, gente? É desse jeito. Então Deus é sábio. Então ele fala, não é atribuição para vocês, vocês não sabem fazer isso, não façam isso. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Todo dia nós estamos ouvindo a palavra aqui. Quarta, sábado, domingo de manhã, etc. Reunião de casais, reunião. Quanto mais a gente escuta, mais rigoroso fica, mais rigor fica para nós vivermos. Quanto mais eu ouço, mais eu tenho que fazer correto, da maneira certa. Porque eu vim não para julgar, mas para salvar. E se Jesus veio para salvar. É a igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? A igreja não é a obra de Deus? Não é a mesma obra de Deus? Então nós também estamos aqui, gente, para salvar. Para salvar. E não é fácil, não. E não é fácil, não. Amém? Olha, salvar uma vida não é fácil. Não é fácil. Salvar um pecador não é fácil. É a mesma coisa você salvar uma pessoa que está afogando no rio. Você vai lá, abraça com ele, e ele abraça com você. Né? Se ele tivesse paciência, relaxasse, deixasse você, né, pegar ele, virar para cá, virar para lá, dar um jeito nele, você conseguiria tirar ele. Mas ele, já aconteceu com vocês essa experiência? Comigo já aconteceu. De salvar uma pessoa que estava afogando, e eu vi minha avó de bebidão. Apareceu para mim, minha avó. A sorte que o rio era, não era uma água parada. Se fosse uma água parada, nós estávamos lascados. Mas a água era uma água corrente. E a gente foi para o fundo. Foi para o fundo. Pisou lá na areia. Mas aí, aproveitando a correnteza da água, saí andando com ele, me enforcando lá. Ele grudou no meu pescoço que não tinha quem tirasse. Né? Então, quem não sabe, às vezes vai ajudar e se dá mal. É muito perigoso. Até você dar conselho para uma pessoa é perigoso. Até isso é perigoso. Então nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. Às vezes a gente fica orando, cantando, mas todo dia Deus fala. A melhor coisa aqui não é tanto o cântico, não é tanto a oração. Não, a melhor coisa da reunião é a palavra. A oração tem que estar de acordo com a palavra. O louvor tem que estar de acordo com a palavra. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. Isso não quer dizer que não está errado, não. A pessoa está errada, está totalmente errada. Imagina, por exemplo, Jesus ali e Judas sentado. Judas estava errado, ele estava vendo. Tudo que Judas estava fazendo de errado, ele estava vendo. Só que ele não podia condenar, tirar, eu não quero não. Peneirar ali na entrada, fazer uma peneira na entrada ali. Ah, ninguém. E nós estamos aqui para salvar quem? Os pecadores. Quem é que entra ali sem pecado? Ninguém. Então, nós fomos barrar, vai ficar todo mundo lá de fora, porque os pecadores não podem entrar. Não, aqui é lugar de pecador. E os pecadores estão aqui para se salvar. Pronto. Escuta a palavra, põe no seu coração, leva e faz o quê? Se você, a palavra te acusa de alguma coisa, a palavra está te acusando de alguma coisa, sai daqui e prepara-se para não fazer mais. A palavra está te acusando de roubar. Porque assim, aqui deve ter ladrão, prostituto, né? Aqui deve ter todo tipo de gente aqui. Adúlteros, né? Ou não? Tem mesmo. Limpinho, não tem ninguém. Você pode ter certeza que não tem ninguém. Senão já estaria no céu. Então, o que eu estava falando? Hã? Hã?
Pois é, mas o que eu estava dizendo, amigo? Eu estava dizendo o seguinte. Então, quando você entra, como eu falei que tem de tudo, a palavra, Deus, ela é sábio. Quando ele dá uma palavra, ela pega na bola 2, na bola 7, na bola 6, entendeu? Pega na tabela do 1, na tabela do outro. Mas ela não volta sem um recado. Ela não volta sem ter dado um recado. Às vezes um recado para Cidinha é um, para o Célio é outro. O recado para mim é um, para o Aras às vezes é outro. Mas que dá o recado, dá. Você concorda? Alguma coisa já deve estar falando com você aí. Satan deve estar falando com você aí. E aí, você sai daqui. Pensando assim, Deus falou com o humilde. O humilde, eu vou até ligar para ele, porque se ele não entender, eu vou, né? E o seu mesmo, você não se importou com ele. Não, se importa com o seu. E o que que Deus falou com você? Amém? O que que Deus falou comigo? Eu preciso fazer o que Deus falou comigo. E se alguém depois me pedir ajuda, eu também posso ajudar. Mas principalmente, eu vou fazer o que Deus falou comigo. Amém? Está bem claro? Está, né? Então, Deus fala muito conosco, graças a Deus por isso. E se Deus está falando muito, a palavra funciona como a água, o sabão do lavandeiro. A palavra funciona como aquilo que tira o pecado do mundo. O sabão, né? Nos purificando, o fogo. Tem coisa aqui que a gente sai pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Tem coisa que a gente sai até consciente de uma coisa. Você sai daqui pensando assim, não vou conseguir. Você sai consciente e fala, não vou conseguir. Eu vou ter que pedir a Deus muito. Tem muita coisa que nós vamos sair daqui convencidos de que não devemos fazer e vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Tenho certeza disso, absoluta. É aquela história. Você pega o grosso da sujeira, você tira com facilidade. Mas chega um determinado momento em que você põe sabão no pano, põe no sol, deixa quará que chama, né? Deixa no sol ali. Mais um sabão, usa daqui, usa dali, leva na água, tal, põe o treino, tá lá. E não sai. Né? Aquela mancha, difícil de sair. Então é isso. Tem coisas, tem pecado na nossa vida. Nós vamos sair dali, pela porta, convencidos de que, não sei se eu vou ser capaz. Tudo bem, se você for capaz, é a melhor coisa que você faz. Mas se você não for capaz, não desista de se livrar daquilo. Não desista de se livrar daquilo. Pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Amém? Eu quero me libertar. Eu quero me libertar disso. Porque isso é como se fosse uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato. Enquanto você não tira fora, né, está sempre machucando seu pé. Vai estar sempre machucando seu pé. Amém? É, Nesse sentido, Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, pois,
a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Amém. Repete.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
É, se não me engano, foi domingo. Domingo foi, edifica para você um tesouro no céu. Galardão é recompensa, salário, é o resultado daquilo que você trabalhou, é o seu ordenado. O galardão é a recompensa pelo que a gente fez. Edificar no céu hoje, o que, que é? É isso. Porque a hora que eu fizer uma ação, uma boa ação, a hora que eu fizer uma coisa assim que Deus entender que aquilo eu tenho direito de recompensa, Ele vai acreditar lá no céu para mim. Deu para entender? Por isso é que quando eu faço, eu dou um copo d'água para um, ninguém deve saber. O melhor é que ninguém saiba que eu fiz aquilo. Porque se eu tocar a trombeta e dizer, ó, dei um copo d'água, tal, etc., já recebi o quê? A recompensa. Qual foi a recompensa? Todo mundo elogiou, você viu o irmão dando um copo d'água para o senhor? Então, a recompensa é aquilo que eu não recebi aqui. Eu fiz, não recebi aqui. Ninguém sabe o que eu fiz. Porque se alguém souber, me elogia. Se alguém souber, me exalta. Aí foi a recompensa. Que merda, né? Não é fácil, não. Além de fazer, ainda tem que ser assim. Ninguém deve saber. Ninguém deve saber. O bem que você faz, ninguém deve saber. Então, às vezes, você vê entre nós coisas absurdas. Se você perdoar, se você tiver misericórdia, se você não falar nada, o problema fica só em você. Você pode até sofrer. Mas o problema fica só em você. E por causa daquilo, por causa daquela sua atitude, de pensar assim, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou machucar muita gente. Se eu falar, eu vou ofender muita gente. Se eu fizer dessa forma, eu vou... Né? Então eu prefiro sofrer as consequências, o dano, etc, etc. E Deus, então, me recompensa por isso, porque está até escrito ali, né? Quando ele fala, olha, se você fizer isso assim, para não ser recompensado aqui, Tem uma coisa muito errada na relação do dízimo, por exemplo. Muita gente pensa assim, não, eu tenho que dar o dízimo de qualquer jeito. Eu tenho que dar o dízimo de qualquer jeito, porque eu estou precisando de receber. Eu estou precisando, né? Então, se ele dá a coisa, se ele faz pensando em receber, aí já foi embora a recompensa, né? Quer dizer, ele não... Não, você já recebeu lá, uai. Você deu 10 para receber 20. Você recebeu lá. Olha, você chegar lá no céu... Senhor, eu... Deus diz uma vida inteira. Deus diz a vida inteira, mas recebeu também a vida inteira. Não foi lá, não? Não foi? Não era assim que você dava o dízimo? Não era pensando em receber? É. Você não dava, não era pensando em receber? E você recebeu. Recebeu. Ao passo que não. É você dar e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Não interessa como que Deus vai me dar a recompensa. Não interessa que dia, nem que hora, nem como Deus vai me recompensar. Se vai me recompensar com valores, se vai me recompensar com misericórdia, com perdão, eu não sei como Deus vai me recompensar. O certo é que ele diz, simplesmente dai. Amém? E o resto você deixa comigo. Nada nós devemos fazer pensando em ser recompensado, pensando, eu vou ser bonzinho para Deus me abençoar. Aí tem o outro falando, nossa, eu faço tudo certinho. Eu não sei o que é que Deus pensa de mim. Eu faço tudo certinho. Coitadinho, né? Não é assim. Na verdade, não é assim. Quanto menos... Quanto menos bom você for, interessante, né? Quanto menos bom você for, você pensa que você é bom? Não é bom você pensar que você é bom. Tá bem? Porque quanto menos você for, melhor para você. Pensando bem, Senhor, eu começo a pensar assim, tem a Vanilde, não, eu sou mais. Tem o Humilde, não, eu sou mais. Tem o Vilmar, não, eu estou na frente. Então eu vou, né, eu vou colocando todo mundo, assim que eu vou pensando, vou lembrando da Virgínia, da Fernanda, até agora não achei nenhum mais pecador que eu. Todos são melhores do que eu. E se eu for lembrando, Ramiro, Rodrigo, todo mundo melhor que eu. Né? Mas é sério, não é brincadeira não, estou falando sério. Amém, gente? Nós não podemos aqui, a gente não pode falar brincando. Porque parece que perde o valor, né? Perde o sentido. Mas a gente está falando descontraidamente. Para você entender a seriedade que é a palavra de Deus. Amai, pois, os vossos inimigos. É isso que você está lendo, filho? Versículo 35. Lê de novo.
Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem.
Amar os inimigos, todos. Se o inimigo for da sua casa, você vai ter que amar o seu inimigo na sua casa. Se for seu irmão de fé, você vai ter que amar o seu inimigo. E o que é amar o inimigo? Como que a gente ama o inimigo? Amar o inimigo com raiva dele? Amar o inimigo com ódio dele, querendo ver a desgraça dele? Ué, então você não está amando, você está com brincadeira, está brincando, você está brincando, amém? Não, amar realmente é a gente não ter nenhuma animosidade. Não tem nenhum rancor, nenhum... cuidado, vigia para essas coisas não cair no você, porque se cair, vai ter que sair. Então, amar é querer bem. Amar, o que mais quer? É ter misericórdia, o que mais? É paciência, não julgar, faz faz um almoço, chama ele para almoçar, não põe veneno. Né? Chama a pessoa para almoçar. Mas não faz isso com hipocrisia, com a cara ruim, olhando para ele com cara ruim. Né?
condenando o jeito que ele senta, condenando o jeito que ele come, condenando a quantidade que ele come, condenando o jeito... Amém? Então você não está amando. Arruma um jeito. Pede a Deus para arrumar um jeito para você fazer isso com amor. Amém? Vocês concordam? Ou eu estou inventando coisa? Não, acho que não. Então, amai os vossos inimigos. Mas ele é inimigo, Senhor. Como é que eu vou amar meu inimigo? Arruma um jeito. Conversa com Deus. Pede orientação para Deus. Senhor, como é que a gente faz para poder... Ah, ele é meu inimigo, Senhor. O Senhor não entendeu. Acho que o Senhor não entendeu. Ele é meu inimigo. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Amém? Eu acho que Deus tem um jeito de nos ajudar. Tudo é possível ao que crer. A palavra sempre tem uma palavra para nos ajudar, para nos consolar. Eu não posso é permanecer ali com hipocrisia, sabendo que eu não gosto daquela pessoa, sabendo que eu não, né? Que existe uma diferença entre eu e ele, e eu ficar... Ou então, não vamos permitir que isso aconteça. Mas depois que acontecer, tem que resolver. Você deixou o bicho entrar, agora você tem que tirar o bicho. Você deixou, você tem que tirar. Amém. Amai os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem nada esperar, e será grande a sua recompensa, e sereis filhos de Deus. Porque ele, aí vem, porque ele é benigno, ele é bom. Se Deus é bom, quem está em mim é Deus, então eu tenho que ser bom também. Sede, pois, misericordioso, sede, pois, misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ter misericórdia. A pessoa está errada, eu estou vendo que está errada. Ah, mas está errado. Tá, eu sei que está. E a misericórdia? Às vezes assim, a pessoa põe na cara da gente, está errado, o negócio está errado. Mas não pode estar errado. Eu sei que está errado. Todo mundo sabe que está errado. Mas e a misericórdia? Como é que nós vamos fazer? Então nós vamos pegar o Joneval e crucifica o Joneval. Pronto. Aí resolve o problema? Resolve, Joneval? Não resolve. Nós não podemos crucificar as pessoas que estão erradas. Não, Filipenses? Então, está errado, tá. Mas aí junta todo mundo para ver como que nós vamos fazer para ajudar aquela pessoa que está errada. Está fazendo errado, está pecando. Aí nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus ajudar, né? Nós vamos fazer tudo para salvar aquela pessoa. Ou não é assim, gente? Amém? Vamos aprender? Vamos edificar para nós um tesouro no céu? Vamos. Quem sabe se Deus ainda nos perdoa, né, de tudo aquilo que às vezes nós já fizemos de errado e nos dá uma oportunidade para a gente fazer parte definitivamente do povo de Deus. Amém? Tem que arrumar um jeito. Irmã, concorda? Porque se nós usarmos esse tipo de comportamento, vamos observar como a gente vai uma multidão de pecados, a gente vai conseguir eliminar. Amém? Amém. Pronto, Deus falou conosco. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Etc, etc. Amém? Versículo 40. O discípulo não é superior ao seu mestre. Mas todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Repete o versículo. O discípulo não é superior ao mestre. Mas todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Aí vem aquela história. Mas eu não quero ser perfeito. Eu não faço questão de ser perfeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser. Amém? Sede perfeito, porque perfeito é o seu Pai. Quem tem o Espírito de Deus é perfeito. Amém? Sede santo, porque eu sou santo. Não tem jeito, hein? Se o Espírito que está em mim é santo, eu vou ter que ser santo. Se o Espírito que está em mim é perfeito, é justo, é amável, misericordioso, eu vou ter que ser. Não tem jeito, não tem jeito. Ou então ele vai sair de mim, concorda? Ou ele vai sair. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas então o discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo tem que ser como o mestre. Amém? Amém. Como seria bom, né, se a gente pudesse Amém. Acho que deu para entender. Aí também tem o 40, nós lemos o 40, né? Se quiser também ler o 41, daí para frente também está falando tudo a mesma coisa. Amém? E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu próprio? Como pode dizer a teu irmão, deixa eu tirar esse argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Amém? Etc, etc, está por aí. Que toda árvore boa, porque não há árvore que dê, árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê por um fruto. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E assim por diante. É muito interessante. É muito interessante. A única coisa que Deus quer da gente, sabe o que é? É o que ele falou para a mulher lá. Disse, minha filha, condenar você, eu não vou condenar. Jogar pedra em você, eu não vou jogar. Porque eu vim salvar. Mas eu sugiro, eu aconselho você. Para com isso. Para com isso. Pensa. Muda né? Muda de profissão, muda de atitude, muda de comportamento. Então, não convém? Evita. Né? Agora, como eu falei, concorda que tem muita coisa que estão com ela e vão voltar depois? Tem coisa que demora, vai demorar a sair, que requer, às vezes, de nós. Como falou, essa espécie de espírito, essa casta de demônios, sai com muita dificuldade. Cada pecado nosso é um espírito. Cada pecado é um tipo de espírito que ainda está em nós. Ainda está em nós. E esses são, às vezes, pecados, cartas, espécies de espírito, que demora a sair. Demora.
Então, falando que aqueles mais grosseiros saem com facilidade. Você bate o pé, ele sai com facilidade. Mas tem uns que... né? Tem uns que ficam lá. Presos. Por isso que às vezes a gente fala... chegava, parava de beber, de fumar. Era normal na igreja evangélica, era assim. Parava de beber, parava de fumar, botava roupa, estava resolvido. E na verdade não estava, né? Quando Deus vem com a palavra vem à luz, vem e mostra que realmente não é só deixar de beber e de fumar. Não é só tirar o grosso. Tem muita coisa que, né, que nos separa ainda de Deus. Para ser santo, para ser puro, ainda alguma coisa a gente vai ter que fazer. Amém? Concordam? Então aqui, não estamos jogando pedra, não estamos condenando, não estamos dizendo que você não vai voltar, né, ou que você vai daqui e não vai ter mais nenhum pecado. Então, muito pelo contrário. A palavra, eu sei que está nos abrindo os olhos, chamando nossa atenção, que se nós agirmos assim, nós vamos acabar destruindo uns aos outros. Destruindo uns aos outros. Acabando uns com os outros. Amém? Amém. Então, Vitor, dá lá para o Vitor. Deus falou com o Vitor.
Amém. Eu concordo com a palavra. E é verdade mesmo. Às vezes a gente procura uma resposta de Deus querendo confirmar, às vezes, o julgamento que a gente quer fazer, né? Do irmão. E não foi bem assim que a gente aprendeu, né? Quando chegou aqui. Estender a mão, ajudar. Jesus falou que o jugo dele é o fardo é leve, o jugo é suave. Então a gente, às vezes, os cuidados da vida, as coisas que vai acontecendo, você vai endurecendo o coração, né? E começa a criar seu julgamento, achar que às vezes você tem razão, ou o ciclano tem razão e o outro não tem razão, e esquece que quem tem razão é Deus, né? O Evangelho. Então, com certeza é uma palavra de Deus e eu concordo. Eu quero trazer isso para a minha vida.
Amém. Amém. Dá para Debinha lá, o Debinha.
Eu concordo também, irmão, que a gente não deve jogar pedra em ninguém, né? Por mais, o Evangelho ele tem razão em tudo, né? Jesus ele tem razão em tudo, né? Ele viu todas as situações, mas ele preferiu, né? A palavra de Deus na vida dele, né? Não julgar, não condenar, porque é melhor a gente fazer isso, né? É melhor a gente deixar que a palavra julgue, não nós, né? Se a gente julgar, a gente está errado, né? Então, a gente acaba fazendo mal à pessoa.
E você faz mal a você mesmo, né? Porque aquilo que nós falamos aqui agora mesmo, sim. Se você mede com a mesma medida que você mediu, você vai ser medido daqui um pouco. Daqui um pouco. Não precisa, não demora muito, não. Às vezes a mão da gente nem baixou ainda, já, né? E se julga, da mesma forma vai ser julgado. Então, se pensar nisso,
evita, porque outra coisa também que me chamou muita atenção é que nós prejudicamos nós mesmos. É, isso prejudica o corpo. É, isso é que me chamou muita atenção, falando aqui com os irmãos, me chamou muita atenção isso. É o prejuízo que nós causamos à igreja, a nós mesmos. Né? É a tal da língua, e o cuidado que precisa ter essa língua.
Né? É isso mesmo. O que a gente puder fazer, evitar, né, de não fazer mal,
é,
né, o que a gente puder fazer e evitar, com certeza Deus agrada, né?
Amém. Amém. Traz aí, Felipinho. Dá lá para o Silvano. Silvano. Irmão Silvano.
Da mulher, né, que Jesus pegou ela adultério, né? E era... Um dia até o senhor falou, né, que Jesus não veio desfazer a lei, porque a lei mandava pedrejar. Né? E Jesus resolveu fazer diferente, né? Perdoou a mulher. Né? Então, Paulo falou, não julga, tu que julga, você faz o mesmo. Você julga, amanhã você faz. Você condena, faz o mesmo. Né? Então, Jesus achou melhor o quê? Dar oportunidade para a mulher, perdoar ela. Isso é o que Jesus fez, ele soltou ela, né? Deixou ela livre.
Amém.
Daí muitas vezes essa é o que Deus quer. Vai e não peca mais.
Não peca.
Né? Achei interessante esse detalhe da,
amém,
da mulher. E se nós temos o Espírito de Deus, se Jesus tem misericórdia, se eu tenho o mesmo Espírito, eu também vou ter misericórdia do irmão.
O correto, né? O correto. Seria isso.
Ter misericórdia. Porque o Espírito de Deus tem misericórdia.
Amém. Dá para o Marquinhos aí, Filipenses.
Amém, irmão. É, eu concordo com tudo que foi falado. A hora que o senhor estava falando aí, eu me vi na situação aí. É, quando o senhor diz assim, que a gente vai julgar a pessoa, aí você não tem misericórdia dela. Você fala, mesmo que a pessoa está falando, eu estou errado. Você está lá importunando ela ainda. Né? Então, assim, eu vejo isso e vou sair daqui assim preocupado com isso, de pedir a Deus nas minhas orações para que Ele me ajude a não julgar. Porque realmente isso é um problema sério que a gente tem. E a palavra é que vai julgar, não é eu. Ninguém me constituiu juiz para julgar.
É. Interessante, vocês observaram assim, que as coisas começam a acontecer e normalmente tem uma palavra falando, tem uma palavra de Deus falando sobre o assunto. As coisas... Deus... é ele que edifica a igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Então, é ele que edifica. Se eu escolher uma palavra para falar, ela não é de Deus. Se eu escolher, ela não é de Deus. Ela tem que ser uma palavra que vem de Deus. E você pode ter certeza que eu não escolho. Eu não sei escolher. Eu só sei que quando Deus fala... É porque está precisando.
Com certeza.
Amém?
Amém mesmo. Graças a Deus. Que amém. Deus continue falando conosco e principalmente comigo, me amém. Chamando a minha atenção para que eu possa mudar. É isso que eu quero fazer.
Amém.
Amém.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, né? E vamos pedir a Deus para nos ajudar. Porque nós somos... Agora... Agradecer, sempre eu falo aqui, ó, vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele está nos falando. Porque se Ele deixar de falar, onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras. Porque uma hora eu vou explicar a você que é questão vida eterna. Tem palavras de vida eterna. A única palavra que pode... nos dá a esperança da vida depois da morte é a palavra de Deus. Só Deus tem palavra de vida eterna. Amém? Só o Senhor. Então, por isso é que todas as vezes eu me lembro, assim, na hora de agradecer aqui, de falar, eu falei, vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Porque ela veio para nos salvar, né? Ela veio para tirar os nossos pecados. Ela veio para nos abrir os olhos. Ela veio para nos orientar, para nos alimentar, nos dar força. Vamos agradecer a Deus. É, Senhor, olha, a gente realmente, às vezes, não é digno. Não seríamos nunca dignos. Mas quis o Senhor que fosse o homem. Aqueles que herdariam o reino de Deus. Quis o Senhor escolher a nós, pecadores. E nos chamar, né, e nos convidar para as bodas do Cordeiro. E o Senhor sabia que nós éramos pecadores. O Senhor sabia que nós tínhamos defeitos, pecados. Mesmo assim, o Senhor nos chamou. E se propôs tirar os nossos pecados. Veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Pois isso realmente nos dá muita alegria, muita satisfação, muito prazer dizer, se é essa a tua vontade, Senhor, tira os nossos pecados. Se essa é a tua vontade, nos ajude então a entender, a evitar que nós destruamos uns aos outros, em vez de ajudar, de salvar. Graças te damos, Jesus. Tem misericórdia, então, que se nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nos ensina também a ser misericordioso com os nossos irmãos. Entendeu? O que é que nós poderíamos fazer para salvar o nosso irmão? E não condená-lo, e não desejar o seu mal, o seu fim. Amém e amém. Amém, amém. Oh, amém. Como é bom pensar, como é bom sentir isso. Oh, amém, Jesus. Amém. Aleluia.
Pra me levantar, sempre quando eu chorar. Meu amor é suportar, tentar me levantar sem mãos pra me ajudar. E parece que estou no fim. Não pense que eu desisti, que abandonei o meu Senhor. Talvez a minha dor seja um teste para o teu amor. Dependo de você pra me levantar. Deixa que o amor te dê. Entre no teu coração. E quando vir o teu irmão sofrer, para ele a tua mão. O mundo só se vive uma vez. Se corre, corre o fruto do que se plantar. As mãos que você hoje ajudar a levantar
amém, amém, Senhor, é verdade.
Deixe que o amor de
Deus, todos nós dependemos desse amor, todos nós estamos carentes dessa misericórdia.
E quando ouvir o teu irmão sofrer sozinho, esteja para ele a sua a levantar, vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Que pode até mesmo ser você.
Amém. Abraça seu irmão, carinho, amor. Não importa se ele é seu inimigo. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus.